No ar. No ar. Líder Notícias.
O presidente da Câmara de Ponte Nova, vereador Wellington Neim, do PP, mexeu na estrutura funcional do Legislativo Pontinovense, nomeando a advogada Valéria Alvarenga para o cargo de procuradora jurídica. Valéria Alvarenga, que é do mesmo partido do presidente da Câmara, foi candidata a prefeita de Ponte Nova e ocupava até 31 de dezembro do ano passado o cargo de vice-prefeita. Outro nome que causou comentários variados é o do jornalista e diretor da TV do Cargo, Gustavo Faria, que entra para chefiar a divisão de comunicação e divulgação no lugar do repórter fotográfico Ronaldo Fernandes, que ocupava este cargo comissionado desde 1996, ou seja, 28 anos no Legislativo como assessor de imprensa. Além desses dois novos integrantes da área administrativa, o presidente Wellington Neim nomeou o presidente do PDT, o advogado Diego Alberto Gonçalves da Mata, para também atuar no Legislativo. Por outro lado, a Câmara recebeu na sexta-feira passada, 3 de janeiro, projeto de lei do Poder Executivo, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, criando duas novas secretarias, a de Planejamento, Orçamento e Gestão, que será ocupada por Zé Roberto Júnior, do Rede Sustentabilidade, e a de Mobilidade, que terá como titular o advogado Rodrigo Carraro, atual diretor de Mobilidade, que comanda o DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Com base em um estudo elaborado pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, que é fruto de convênio assinado ainda em outubro de 2022, quase todos os semáforos das esquinas de Viçosa tiveram suas programações alteradas nas últimas semanas. A informação é da Diretoria de Trânsito da Prefeitura Municipal. Os técnicos da UFV analisaram o fluxo de veículos durante picos de movimento e períodos de chuva para a implementação de uma nova programação para os semáforos, aumentando o tempo de sinal verde para alguns e reduzindo em outros. Um dos destaques foi a implantação de uma nova fase no semáforo do cruzamento entre a Avenida Santa Rita e a Rua Gomes Barbosa. Agora, as duas faixas de trânsito no sentido bairro centro, em frente à Botica Fontenelle, atuam de maneira independente, podendo o fluxo ser liberado na faixa da direita para quem seguir na Rua Gomes Barbosa, enquanto da esquerda, para quem vai para Santa Rita, continua fechado. Enquanto isso, em Ponte Nova, o secretário de Mobilidade, Rodrigo Carraro, disse que o trânsito de Ponte Nova passará por profundas alterações. Em relação aos semáforos, a editoria do Líder Notícias ouviu pedestres que reclamam dos sinais que ficam no cruzamento do Dr. Otávio Soares e da Ponte da Barrinha. Quando o sinal abre, os carros continuam convergindo à direita em Palmeiras e à esquerda, saindo da Avenida Caetano Marinho para a Avenida Artur Bernardes, colocando em risco os pedestres, que têm menos de 16 segundos para atravessar. Na manhã do último sábado, 4 de janeiro de 2025, a administração municipal de Ponte Nova deu início ao projeto Prefeito em Seu Bairro, quando o Dr. Milton do Avante percorreu as ruas dos bairros Copacabana e Nova Copacabana, ouvindo os moradores e anotando as demandas daquelas comunidades. Ele estava acompanhado dos secretários Zé Roberto Júnior e Marcelo Melo, além da assessora executiva do gabinete Sandra Regina Brandão Guimarães. O presidente da Câmara, vereador Wellington Neim, e os vereadores Marcinho de Belém, Rubinho Tavares e Fernanda Bitenco, Agir, fizeram parte da comitiva que tinha ido o presidente do PDT, Diego da Mata. Ao final, na praça principal de Copacabana, o prefeito Dr. Milton Abante recebeu o documento da Associação Comunitária de Moradores e Amigos do Bairro Copacabana e Adjacências, a Macopa, com as seguintes reivindicações: implantação de calçada ou passarela para pedestres na ponte construída recentemente, construção de rede de drenagem pluvial, pois a água de chuva infiltra no solo e está provocando umidade e mofo nas casas abaixo da rua asfaltada. Construção de redutores de velocidade, os chamados quebra-molas, ao longo da rua Copacabana, para evitar atropelamento de pedestres, principalmente de crianças. Colocar placa de velocidade máximo de 30 km por hora. Determinar que a via seja de mão única na direção do centro histórico, somente para veículos pequenos. Colocar placas indicativas. Conceder a cessão de uso ou outro instrumento legal para que a área verde acima da Santinha fique sob a responsabilidade da AmaCopa, que implantará uma unidade de conservação com plantio de árvores nativas para permitir a perenidade das nascentes que ficam abaixo. Revitalização da mina, conhecida também como Chafariz de Copacabana. Revitalização da praça principal do bairro Copacabana, que atende ao bairro Nova Copacabana e adjacências. Implantação do campinho, que fica em frente à empresa Gaiolas Eldorado, na rua Marcos Giardini. A presença do prefeito, Dr. Milton do Avante, em Copacabana, durou cerca de 2 horas. Na madrugada de domingo 5 de janeiro, agentes da Polícia Militar de Visconde do Rio Branco prenderam 3 pessoas envolvidas em um homicídio ocorrido no bairro Jardim da Barra. A operação começou quando uma mulher compareceu ao quartel da Polícia Militar, relatando ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio. Segundo seu relato, 2 homens teriam tentado roubar sua motocicleta. Durante a fuga, um disparo feito pelos criminosos atingiu fatalmente um homem de 34 anos. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem baleado, já sem vida no solo. Durante o levantamento da perícia, os militares identificaram inconsistências no depoimento da mulher. Confrontada, ela confessou ter planejado o homicídio. A mulher relatou que contratou os 2 homens de 25 e 34 anos para executar a vítima, justificando a ação como uma resposta a ameaças que teria recebido. Diligências realizadas pelos policiais resultaram na localização e prisão dos 2 executores, além da apreensão de 2 armas de fogo utilizadas no crime. Tanto a mandante quanto os 2 homens foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Visconde do Rio Branco. O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que irá apurar todos os detalhes do crime. A mandante e os executores devem responder por homicídio qualificado, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão, conforme o Código Penal Brasileiro. Da redação do Líder Notícias, Ricardo Mota.